É o tato, é o ver as pessoas. É assim, o professor, a risada das pessoas, brincadeiras. É,
estar em grupo. Que ainda às que vezes você não participe com um grupo, né?
No EAD, o professor faz uma piada, todo mundo assim.
E outra, ninguém não se abre cria, a câmera. Não é... se cria vínculo professor e aluno, não tem. Então, não. Tipo, é uma parada muito...
Parece um YouTube.
É.
Nossa,
é
real.
Real, sacou? Eu levanto a hora que eu quero pra ir no banheiro e, tipo... Se eu quiser me dispersar, eu vou me dispersar.
Sim. Sim. Oxe, na pandemia? Cochilava.
Eu perdi a pandemia todinha porque eu não estudei.
É mesmo? Você quase...
É. Quase fui de...
Quase voltou pra sua terra.
Nossa senhora.
É sério.
Você faz faculdade de onde?
Na Unifesp. E assim, eu acho muito interessante. Eu pensei que eu poderia aplicar isso numa pós, talvez. Mas eu queria fazer agora.
É, porque a Ariana como é, né? Ansiosa.
Claro.
Tudo pra ontem.
Sim. E tipo, é a ideia. Será que eu vou ser a mesma pessoa daqui 5 anos? Não vou.
Não.
Eu não quero fazer um trabalho medíocre.
Caralho, 5 anos. É isso aí? Quanto é o tempo da sua faculdade?
Já se foi, eu só...
Já foi, já acabou.
Você já acabou a faculdade?
Não. Todo mundo da sala dela, metade já se formou, mas ela tá fazendo as matérias.
Ah,
porque ficou.
Que isso? Beleza. Tá todo mundo se formando agora. Ficou
quanto tempo já foi?
Eu tô no 4º ano agora.
Tá no 4º ano?
Eu entrei em 2019. Aí veio a pandemia e aí a gente não estudou por 1 ano. Então eles excluíram esse ano. E o outro ano ele ficou virtual, mas eu não estudei. E aí no ano passado eu trabalhava no restaurante. E não dava pra eu ir pra faculdade. Aí eu voltei esse ano, entendeu? Gente. Só que esse ano fica complicado, porque eu não moro perto da faculdade.
Não mesmo.
E aí, tipo, eu chego lá mó cansada, eu vou embora mó cansada. Daí se eu dormir 6 horas essa semana, foi muito.
É, eu também. Eu saio daqui, a hora que a gente sai, eu demoro 2 horas pra chegar em casa. Aí, tipo, 5 horas eu tô de pé. Eu chego meia-noite e meia, e 5 horas eu tô de pé.
Pra mim é a mesma coisa. Mas... passa tão rápido, passa muito rápido. Inclusive, tipo, pra gente se cometer um erro na faculdade e não conseguir concluir, passa rápido do mesmo jeito. Eu fiz 4 anos e, tipo assim, eu não sei contabilizar o que eu fiz nesses 4 anos. Tipo, além da faculdade, eu não sei dizer pra você. Porque você vive meio que, né?
No automático.
Você vive no automático.
Você fez os 4 anos... EAD?
Não.
Ah, tá.
É que eu tava cursando e aí veio a pandemia, né?
Ah, que nem assim. E aí, às vezes eu sinto que eu não tô aprendendo as coisas.
Sim.
Sabe? Que eu não tô lendo as coisas. Mas em linguística, eu aprendo. Eu só não sei explicar.
Sim. Mas eu falo que a parte do explicar é...
Eu não sei explicar nada, não pede pra explicar nada.
Você tem que ter um jogo de cintura enorme, cara.
E você precisa ser flexível às diversas possibilidades para diversas pessoas. Então, às vezes, do jeito que você vai ensinar, não é o jeito que a pessoa vai aprender. Então, você tem que tentar de outra forma. Isso é foda.
Eu tinha um professor, no semestre passado, que ele dava PowerPoint. Eu tava tipo, nossa, vou anotar muito. E meu caderno é vazio. E aí... eu não aprendi caralho nenhum e eu parei de visitar as aulas dele. Visitar, porque eu ia visitar.
É meio isso, né?
Aí eu ia visitar. Não, eu ia visitar.
Pessoal.
Tá aí eu parei de desistir da UCE. Por quê? Mas, em contrapartida, esse meu professor, que eu sou apaixonado, ele nem escreve no quadro, ele escreve.
É.
Aí, ó.
Ele não escreve no quadro e eu fico tipo assim, meu Deus, eu te amo. Eu posso te chamar de pai?
O que é mais
te vejo
difícil,
como uma figura paterna.
É, o que é mais difícil é essa coisa de você conseguir entender. Porque, assim, existe... A primeira coisa que a gente aprende é que, tipo assim, cara, antes de você querer ensinar alguém, você precisa estudar. Todas as coisas que
você
gostar.
Você quer ver celular,
é que eu tirei pra ouvir áudio e coloquei de novo. Enfim. Você precisa estudar, tipo, todas as pessoas que vão estar presentes na sua sala.
Uhum.
Então você vai fazer uma... Você vai fazer uma triagem. Então antes você vai... entrega, sei lá, uma atividade básica. E aí você vai entender.
Ai, chegou! Meu Deus, eu acredito que é miragem!
Bem na hora que a gente tá falando de...
Não!
Yasmin, Juliana, Juliana e Yasmin. Vamos, deixa eu abrir uma cerveja pra você.
Você tem aí também?
Quer?
Você tem?
Cola, com certeza.
Uma cachaceira de valor.
Com certeza. Você acha que eu não tenho, amor? Relaxa, vamos. Ah, continua, você vai fazer a triagem.
E aí você tem que aplicar uma atividade básica, assim, que você sabe que todo mundo vai conseguir resolver. E aí você vai prestar atenção na resolução de cada um. Então você vai passar por todas as crianças, por todos os jovens, por todos os adolescentes, tudo, enfim. Você vai passar por todos eles e tentar entender qual foi a forma deles de solucionar.
Sim.
Eu lembro que quando eu fazia estágio com uma professora, o que ela fazia? Ela sentava 2 minutinhos com cada aluno. E aí ela entendia como é que ele chegou. E ela perguntava, nossa, como você chegou nessa resposta? Aí ele falava, ah, eu fiz isso, isso e isso. Aí ela, ah, tá bom. Aí ela anotava no caderno dela. Aí ela ia pro próximo. Então ela conseguiu entender como que cada um aprendia.
Era um estudo do próprio pessoal dela.
Exatamente, porque ela falou que não adianta eu passar, eu querer passar, tipo, ah, eu vou fazer, formular minha didática pra essa matéria.
Sim. Você aceita? Eu comprei esse estudo.
E aí não adianta eu formular uma aula e achar que todo mundo vai aprender da mesma forma. Não vai. E aí ela falou, pra eu não ficar fazendo fazer e refazer trabalho, eu prefiro fazer esse estudo demorar um pouquinho mais, mas entender como funciona a minha turma. E aí depois disso, assim, fluía super.
Sim.
A aula dela. Ela conseguia alfabetizar todas as crianças, era simples pra ela.
Eu entendo também que às vezes você tem que entender da onde que esse aluno tá vindo.
É, com certeza.
Eu não tenho, assim, condição de dar aula, mas se eu fosse dar, eu teria um pouco mais de empatia.
Sim.
Sabe? Porque o que me pega com os professores hoje é não ter empatia. Sacou? Uma coisa que eu odeio, prova.
Prova é horrível. Péssimo.
Inclusive as nossas estão chegando, é isso que meu olho tá tremendo já.
Também é uma parada que eles falam assim, não é prova, a gente não aplica prova. Na faculdade, a gente aplica uma atividade avaliativa, resumindo a prova.
Você categoriza os alunos.
É.
É a mesma coisa do ensino médio, do ensino fundamental, entendeu? No final tem o CR, é um inferno.
Mas é quantitativo, é uma avaliação quantitativa, não é qualitativa. Ela não quer saber como você tá aprendendo, se tá bom. Ela quer
saber
quantos
que ela
estão fazendo o que ela pede.
É. E eu vou saber o que eu sei fazer? Não sei, eu tenho terror de prova.
Não, e é também uma forma de entender se o que ela tá passando tá legível, se tá chegando pra gente. Se
tá chegando, exatamente. E como tá chegando? Porque não adianta nada e tá chegando, alguém memorizou. Só que aí na prova, a maioria da sala vai ter ansiedade. E aí ninguém vai conseguir dar 100% de si.
Eu sempre sou a última, eu sempre sou a última da sala.
E
sempre,
aí,
sempre, sempre.
É o horror, né?
Eu sou a última. Sempre caiu a professora, até as horas da noite.
Que eu tô sendo a última a sair.
A última a sair.
Exato.
Eu e a Angélica, semana que vem, vai estar assim. Só eu e ela.
Psicológico, velho.
Sim.
Não vai, eu já falei pra você parar de pensar assim. Você tem que movimentar ao contrário, vibrar ao contrário. Você sabe a matéria, você entende. Ontem você respondeu os bagulhos de inglês sozinha.
Mas...
não tem mais,
arrasou.
Nicole.
Arrasou, também tá mais. Pega o lacre.
Eita, é lacre atrás de lacre, é fecho atrás de fecho.
Eu nem cheguei.
Eu te batizo.
Tá bem? Ela já chegou já.
Eu te batizo te lacrando.
Vocês estão no campo da bio que tudo tem... como é que fala?
Ah, ela trabalha na... lá onde a Mari faz estágio. A coordenadora de bibliotecas.
Quem, Mari?
A Mari, a filha da Regina.
Ah, sim.
Ela, inclusive, ela em Deusa já.
Lá.
Inclusive, ela
eu
também.
Me
ela,
oh,
a Ju é ex-monitora, viu? Inclusive,
sério?
A Yasmin acha a Regina uma deusa.
Ela é mesmo, gente.
Quando eu falei pra ela que a gente tinha aula com ela.
Eu quando ela me siga de volta, tá? Querida. Adoro acompanhar os stories dela. Que eu tava falando? Ah, nas siglas, na Bíblia. É tudo em inglês, porque as referências que a gente tem são em inglês.
A gente tava falando hoje lá no almoço, lá do Dewey, lá.
E antes do Dewey teve o Haganata, né?
É.
Que veio.
Ele descobriu ontem.
É.
Fudeu com tudo.
Ele foi bibliotecário e matemático na Índia.
O inglês da biblioteca foi ele.
Foi ele que fez.
E essa parada de código. E de você reconhecer códigos de diferentes instituições, porque nem toda instituição vai trabalhar com a que você está acostumado. Uma hora você vai, ai, meu, eu tô fera na CDD. Aí você chega em outra escola, em outra instituição, a gente trabalha com CDU. Se fode aí para reconhecer acervo.
É, exatamente.
Isso é horrível.
E os sistemas que usam? Cada um usa um sistema diferente.
Que você usa, a gente usa, como é que é o nome?
Que nem prefeitura. Prefeitura usa Alexandria.
Ai,
Ai, eu, aqui a gente usa PHL.
Você usa pacta?
Eu uso Sophie, eu uso PHL.
PHL.
Aí, na outra instituição, a gente usava uma... Era um sistema que era também de uma faculdade. Pérgamo. A gente usava Pérgamo.
Aí, ó. Cada um é um...
E aí você se fode.
Você só se forma e você tem que se fuder pra se achar dos sistemas.
Porque, por exemplo, no PHL a gente não usa BIP. Não tem, né, não tem código de barra. A gente trabalha com tombo e se fode aí. E aí, pra tombar,
a Alexandria também. O BIP é agora. É. Porque a Alexandria era tudo...
Digitado no tombo. É, tu que se vira aí pra tombar toda essa quantidade de livro que tem no acervo. E boa sorte pra você, querida. E aí, a Pérgamo não, ela era pro BIP, então você acostuma. Porque você fala, ah, tá aqui o código de barra do livro, você entra no sistema, ele te envia o código de barra, você imprime bonitinho, formata lá, imprime na etiqueta, cola a etiqueta e ó, só vai emprestar só no BIP. Você não precisa nem falar com a pessoa, você só toma.
Olha na cara dela, tô, some daqui.
Então, tipo assim,
some da minha frente.
Você não tem aquela parada de, mano, você vai folhear o livro, você vai ler sinopse pra ver se é mesmo do assunto que você tá colocando aqui. Tá categorizando. E aí, nisso, você demora 5 minutos num livro só. Pra dar um tombinho. Idiota. É horrível isso.
Ô, amor, desabafou?
Ah, sim. Me sentindo melhor.
Eles não oferecem alguma aula de inglês básico?
Sim, a gente tá tendo.
Mesmo assim, eu não sei o básico, eu acho que...
É que foi embora. Aí, querido.
É, não, ela sofre bullying um pouco, assim.
Eu não sei.
Mas eu também não sei o básico.
Não sei.
Não posso dizer isso.
É. Você aí...
A Justa tá na minha frente, então ela é meu Google Tradutor.
Você tá em que nível?
Eu não faço a menor ideia, mas eu sei. Tipo,
eu também.
Eu sei que eu sei.
Você tem 2, eu achei.
Aqui ela falou, minha filha tem 9.
Aí ficou meio...
Quando eles nascerem, eles já nascem com
o nome. Vocês viram esses dias a menina que foi no médico e saiu de lá com o filho e ela tá assim na cama?
Você
viu, né?
Isso é. Vamos concordar.
Mona, mas tem um programa. Não é.
Silenciosa.
Mona, tem um programa que chama. Eu não sabia que tava grávida.
Existe.
A mulher foi no banheiro fazer.
Tipo assim, não é.
Passou necessidade
da. A pessoa continua menstruando.
Não é menstruação, é sangramento de escape.
Sim, mas tipo assim, a pessoa não tem o reconhecimento. A pessoa não tem o reconhecimento do próprio corpo.
É falta de educação pelo próprio corpo, sim. Entendeu?
Porque, por exemplo, hoje a gente ainda tem acesso a essa parada de tipo, conhecer o nosso corpo e as coisas que acontecem, as diferentes coisas que acontecem, que podem acontecer. Mas também a gente não tem. Que nem fala sobre isso. Então, tipo assim, mano, você tá grávida, você nem repara.
Sim, eu tô grávida.
Pelo amor de
Deus. Ai, Juliana, você tinha!
Sim, sim. Ai, sim, vai nascer um dedo.
Amiga.
Eu vou ser tia, de
vai
longe.
Tia,
de longe.
Vai chamar a tia sapatona.
Eu vou ser tia.
Gente, se vocês verem quanto tá caro fazer uma inseminação, misericórdia.
Dá pra fazer pelo SUS, né? Amor.
Sim, mas é uma década esperando, né?
Sempre foi, cara.
Nada, mas
fala assim.
Ah, enquanto isso, coloca Dil.
Decide que você. Ai, me identifiquei sapatão aqui, hein? Depois disso, já começa a pagar. Já começa a pagar, não. Já se inscreve e já fica esperando.
Começa a guardar dinheiro.
Exatamente. Que aí é uma década. Inseminação é caríssima.
É. Mano, mas... A injeção in vitro é muito mais cara.
É muito mais cara.
Você toma injeção?
Hã?
Você toma injeção anticoncepcional?
Se eu tomo injeção anticoncepcional?
Nada. Não toma nada. Só camisinha
não,
mesmo, né?
É, só camisinha.
Eita, mulher.
Mas é porque eu me recuso mesmo. É que eu me recusei. Eu conversei com meu namorado e a gente falou, não, tudo bem. Fechou assim. Eu não tomo anticoncepcional porque, mano...
Tudo bem.
É uma merda pra saúde, tomo, uma bosta. Mas...
Coragem.
Mas eu uso camisinha.
É, você. Não, apesar que você agora vai ficar mais tranquila.
Eu vou botar.
Ela vai botar Dil.
Você vai pôr Dil? Você tá se preparando, né?
Quarta-feira.
É, não é fácil não. Tá bom,
deixa lá. Deixa lá. Acho melhor viver na ignorância.
Deus me fez ignorante.
Tem mulheres assim ao meu redor que tem Dil e todas elas só têm reclamação.
Mona, na primeira sentada você vai falar, oxe, o que é isso? Mas depois você fala, meu Dil.
Você já ouviu falar da tropa anca, Dil?
Da o quê?
O nenenzinho assim, ó.
A tropa anca.
O nenenzinho saindo de parte normal assim, ó.
Mas eu também uso
segurando
camisinha,
segurando
então.
O Dilzinho na mão.
É só se Deus me odiar muito.
Não, camisinha. A questão é o tamanho.
Ah, tá. Eu pensei em outra coisa. Porque esses dias eu vi que uma criança arrancou o Dil.
Foi.
A mulher que tava contigo, entendeu? Não, aí é pesado, né? Nossa, devagar.
Você usa coletor, jeans, alguma coisa?
O cara tava pra comprar o coletor.
A Isabela, ela é a...
Eu sou
irmã do... Como é que é aquele? Testemunha de Jeová.
Testemunha de Jeová. Testemunha do coletor.
Eu não comprei ainda porque eu achei muito caro.
Pô, gata, pega uma promoção.
E aí, tipo, eu sempre ficava assim...
Já troca zap aí vocês
e
já...
eu ficava tipo assim, um sapato, um coletor. Uma blusa, um coletor.
Assim, vida de coletor é nunca mais querer sair dessa vida. Porém, quando você tem deal, você não pode usar coletor. Você pode usar só disco. E assim, é orando.
Não pode porque...
Põe o disco e ora. Por causa do vácuo. Faz um vácuo e depois quando você puxar...
Entendi.
Se você puxar errado...
Entendi.
Aí vem com Jesus, né?
Entendi.
O Dil. Vem o Dil assim, sentadinho no seu coletor.
Ainda bem que você tá falando de Deus voltar.
Aí, ó.
É. Não, mas eu vou colocar, porque eu não gosto de tomar remédio.
Sim.
Eu acho que é muito hormônio, desnecessário. Tem muitos casos de trombose.
Criou dengue já, tá?
Enfim. Eu tenho a desculpa que eu tava comendo.
Aí você já tá acostumada.
Eu bebo devagar.
Eu sei. Você come devagar, você bebe devagar, você vai na paz do seu.
É, gente, a gente tem que ter calma nesse mundo, entendeu?
Fica comida, tem que estar, né?
Ou implano, ou a injeção, eu não vi muito sentido, sabe? Assim, a injeção eu tenho medo de agulha.
Aí já não facilita muito pra você.
Nossa, mano, só porque eu te dou tatuagem de presente?
Ah, mas aí tudo bem, eu já botei
triste,
né?
Eu já botei triste, eu chorei.
Desmaiei. E na injeção eu ficava pensando que era uma bomba também de uma vez, sabe? Se o anticoncepcional e remédio já era ruim um por dia, imagina uma bomba de 30 dias no seu corpo. E aí, pesquisando pelo DIU, minha mãe já teve DIU. Só que ela tinha do
Mirena,
que era aquele hormonal.
Nossa.
É. E aí, quando eu falei pra ela.
Quando
eu falei pra ela que eu queria colocar o COB, nossa, ela quase me amassou na porrada. Eu falei, mano, eu não tenho dinheiro lá dentro.
É, e o cobre, assim, é tenso mesmo. A minha mãe tem o cobre, ela tá, assim, correndo pra tentar o DIU pelo SUS. O Mirena. Porque o cobre, primeiro...
Só se ela for com
mano, a minha mãe mencionou.